usando alguns teóricos e tentando amarrar ambiências com culturas. Queria chamar os palestrantes para a mesa, de volta, o Robert Peckman, Mark, e nós temos 40 minutos para perguntas para os nossos palestrantes. Eu acho que a gente pode fazer três perguntas e responder as três perguntas. Bom, o público pode se manifestar. Carolina, Paola.
Bom dia a todos.
Então, como eu falei, três questões, tá? Essa é a pergunta. Bom,
pode ser mesmo.
Tá.
Bom dia, bom dia, agradecer bastante as interessantes reflexões, né, que nos proporcionaram. Queria só fazer um breve comentário, não é exatamente uma pergunta, né, do Marco. Eu achei realmente fantástico, né, as imagens mostradas por ele, essa apropriação do espaço público que quebra. Isso é, que mostra essa quebra da concepção, isto é, o espaço concebido de uma certa maneira, o utilizador que quebra essa concepção. E aí, só levantar uma questão que é muito interessante, que eu achei interessante, que eu já comentei com você pessoalmente, que é a questão, amanhã eu vou trabalhar um pouco com isso, de associar, de ver os pontos comuns e diferentes, né? Já que estamos pensando na ideia da comparação entre as realidades urbanas, né, diferentes, né, do que significa um grupo de estudantes ou de passantes, transeuntes, um certo nível social que se apropria do espaço público, que sentido é dado, né, a sentar sobre a grama para fazer um piquenique, qual é a percepção feita disso, da percepção bastante diferente, conflitiva de um sem-teto, SDF, que faz o mesmo gesto para dormir ou para comer. Então, justamente, digamos, uma pessoa de classe média que se refresca numa fonte, porque está quente, ou um SDF, né, um sem-teto, que toma banho efetivamente, faz sua ducha diária na fonte. É só uma questão que eu queria levantar, né, para pensar, né?
Bom,
Nessas comparações.
é só.
E uma segunda questão que eu queria colocar para o Heider, que é sobre a questão eu não sei se eu entendi bem, mas na sua apresentação eu sinto uma ressonância muito forte da oposição Gemeinschaft, Gesellschaft de Tunis, né? E justamente a questão da Gemeinschaft, desculpa a pronúncia em alemão, a questão da Gemeinschaft associada às comunidades com a mesma origem étnica, digamos. Essa noção de etnicidade é muito forte, né? Nesse pertencimento, e a questão da Gesellschaft associada à situação pública anônima. Então, na verdade, na minha interpretação, o que você fez foi reinterpretar ou interpretar a oposição público-privado em relação a essa oposição Gesellschaft, Gemeinschaft, e nesse sentido interpretar ou situar o fenômeno da cultura do lado da Gemeinschaft. E aí eu colocaria uma questão, né, porque de alguma maneira, quando você coloca, porque é também uma maneira de interpretar a própria noção de intimidade através de uma ideia, vou dizer assim, consensual, de sentimento de similaridade, de simpatia, de empatia. Então, a minha questão é que disso surge, ao meu ver, uma ideia, eu diria, homogênea de grupo social, né, associada à ideia da partilha de uma mesma cultura, de uma mesma origem cultural, né, que parte do suposto de que se partilhamos uma cultura somos iguais e nos entendemos. A minha questão aí, por questões teóricas e da minha própria experiência, né, como ser plural que se desloca em diferentes espaços, né, é se há alguma análise empírica, como você diz, que mostre isso, que mostre que efetivamente num grupo social que partilha uma cultura, há de fato esse entendimento, né, esse sentimento de confiança, né. E por que eu digo isso? Bom, de um lado, vou deixar de lado, né, a questão teórica, mas uma questão simplesmente de experiência pessoal que se desloca, e que, bom, eu acho que todo mundo que se deslocou e que teve uma experiência forte fora da nacionalidade de origem, às vezes eu posso ter muito mais entendimento, não com o paraguaio de origem, justamente quando estou estrangeiro, com um brasileiro, com um francês ou com um alemão, que é uma similaridade, uma afinidade, eu diria, que remete a uma afinidade, eu diria, ideológica, no sentido amplo, né, de maneira de ver as coisas. Isto é, na verdade, será que essa questão de compartilhar símbolos culturais, como se vestir de uma maneira, falar uma língua, garantem esse entendimento? É isso.
Só para a gente vou passar agora para a Paola, o Thibaut já levantou, o Jean-Paul também já levantou o braço. Então, três questões e a gente, a cada três questões a gente deixa para os palestrantes responder. Paola.
Bom, a Carolina já me roubou um pouco as perguntas.
Eu só queria pedir, assim, não brevidade, mas assim, tentar direcionar praticamente para os palestrantes.
Mas a questão é a seguinte, para o Márcia, a minha dúvida é com relação à apropriação, o enorme abismo que eu vejo entre a observação das apropriações na cidade e depois uma proposta que possa incorporar essas apropriações. E pensando, sobretudo, que as apropriações na cidade, sobretudo nas nossas, elas são atos de resistência, elas são atos críticos ao projeto, elas vão contra os usos normalmente projetados para aqueles espaços. E como fazer isso para incorporar esses usos nos espaços sem acabar fazendo a mesma coisa nos outros projetos? Quer dizer, você acaba determinando usos, sejam eles lúdicos ou outros, mas que continuam sendo determinados, continuam sendo projetados e pensados. E aí, se não vai acontecer, um desvio, um deturnamento desses usos novamente. Quer dizer, se a apropriação, ela pode, de fato, ser pensada como uma possibilidade a priori, como projeto, ou não. Porque, a princípio, a apropriação, ela vem sempre a posteriori, como um ato de resistência ao projeto já realizado. Então, essa é a primeira pergunta. E aí a minha dúvida é essa, porque no momento que se constrói, pensando já na apropriação, será que a gente não está fazendo cenários para apropriações possíveis e dando já os usos pré-estabelecidos? Essa é a minha dúvida. E a segunda pergunta para o Rainer, também no mesmo sentido que a Carolina fez, mas sobretudo me preocupou um pouco e eu fiquei na dúvida, de fato, existia alguma crítica no que você está apresentando, se aquilo é o que essa ideia de lugares de atividade pública e de ressonância cultural era uma proposta. Porque se é uma proposta, me preocupa muitíssimo no sentido que a gente sabe, e aí eu pensei sobretudo no texto do Richard Sennett, do Declínio do Homem Público, que ele mostra isso muito claramente, que é exatamente a intimidade pública que vai terminar completamente e acabar com a possibilidade do espaço público, espaço público como a gente conhece no espaço político. E espaço político que inclui o quê? Inclui a noção de conflito, a noção da diferença. E se a gente pensa a ressonância cultural como um homogêneo, como o igual, o outro similar, onde fica o espaço público? Porque o shopping, na verdade, é o oposto de qualquer possibilidade de espaço público.
Bom, agora quem pediu a palavra foi Jean Paul.
Isso é bom, très bien, parce que ce que je veux dire dans la droite des deux interventions précédentes, et c'est une question que certaines années s'adresse aux trois intervenants. C'était très intéressant pour quelqu'un de les entendre les uns à la suite des autres, parce que dans les trois cas, il me semble qu'il y a une tentative de description de l'évolution de la culture urbaine à partir du sensible. Il me semble que dans les trois cas, on a cet aspect-là. Alors, par contre, une question que je me pose, et j'ai l'impression qu'il y a des propositions un peu différentes selon les interventions, si on parle bien d'espace public, on peut quand même se demander dans quelle mesure est-ce qu'un espace public ne peut tenir qu'à partir du moment où il y a un tiers, que certains ont appelé un tiers symbolisant, c'est-à-dire que dans la relation à l'autre, la relation à l'autre n'est pas directe, elle passe par un tiers qui va être des dispositifs urbains qui ont montré par Trunel, par exemple, qui va permettre un jeu d'appropriation et un jeu d'appropriation collective. Pour Heiner, la question se pose, est-ce qu'il y a le tiers? Est-ce que le tiers, c'est le tiers de l'expression corporelle qui permet l'identification à l'autre? Pour Heiner, la question se pose aussi d'une manière un peu différente, parce que derrière les représentations de Hopper, moi ce que j'ai vu, c'est aussi une certaine solitude de l'habitant dans l'espace public. Donc d'une certaine manière, une sorte de difficulté ou de problématique de la société qui n'arrive pas à se résoudre. Donc c'est la question qui s'adresse à tous les trois, dans la relation à l'autre, telle que vous la pensez, est-ce qu'il y a besoin d'un tiers, d'un troisième terme entre moi et l'autre, et de quelle nature est ce troisième tiers? Est-ce que le sensible peut jouer ce rôle-là ou pas?
Podemos então, depois das três colocações, abrir para os palestrantes se manifestarem.
passait. Et c'est tout à fait contraire à l'éducation que j'ai reçue. Donc c'est pour ça que je mets un parallélisme entre ce que j'ai appris et ce que je vois en fait dans le parc. Oui, alors il y a des choses que je n'ai pas parlé. En fait, il y a aussi des notions qu'on appelle le parcours. Donc il y a une bande de jeunes comme ça qui trouvent que toute la ville est à SRAT, avec un peu, sauf que je ne l'ai pas montré ici. Mais ça, ce sont vraiment des gens qui s'entraînent. Ce n'est pas monsieur tout le monde d'un coup qui. Mais je trouve que, par exemple, dans l'exemple à Bordeaux, le long de la Garonne, ça c'est très simple, c'est incroyablement simple comme idée. Et tout le monde est venu dans la c'est magnifique. Ça, c'est une veine, justement, à poursuivre. Maintenant, pour répondre à lui, alors, j'ai pas pensé au rapport à l'autre, c'est vrai que tout d'un coup, les gens se rassemblent, mais j'ai pas pensé qu'avec la confrontation de l'autre, il y aurait une meilleure appréciation. Je montre simplement. Et ce qui est très. Parce que même à Stockholm, il y a des gradins, tout d'un coup, il y a un scooter, il n'y a rien qui est marqué, il n'y a pas marqué, rassemblé ici, mettez-vous, rien. Et tout d'un coup, c'est spontané. C'est ce qui est intéressant parce qu'il y a un comportement humain, instinctif, naturel, c'est une belle à suivre. C'est très simple. Maintenant, moi, j'ai peut-être une petite remarque à propos de Rainer. Tout ce qu'il a montré, moi je trouve qu'on aurait pu faire la même chose au 19e siècle, je veux dire, sociabilité, les bars, les, tout ça, en quoi c'est postmoderne, mais c'est une attitude, ça je ne comprends rien.
Finalement la ta question, mais je reprends comme ça que ce qui est, je crois, le plus important, c'est pas si on appartient vraiment, si on partage vraiment quelque chose. Dans mes propres recherches, j'ai vu que c'est plutôt quoi de partager quelque chose. Ces messieurs qui vont dans les bars, ils pensent que les autres, ils ne parlent pas avec eux. Mais pour eux, c'est un endroit où les autres ont quelque chose qui les rend créatifs. Et comme ça, ils commencent à se mettre dans un autre état, ils commencent à se mettre dans un état de résonance, et ils arrivent à apporter ça. Donc, c'est pas vraiment la question s'ils ont des faits.
La question, c'est pas, tu crois que cette croyance, l'appartenance, produit une résonance ou parfois des dissonances?
Le microphone, pour favor.
Je dis que si tu crois que cette croyance, même si ce n'est pas réel, produit effectivement cette résonance au sens de la similarité, de la sympathie, ou parfois des dissonances, des conflits. C'est ça le point que je crois que tu as fait le point commun avec Paola. C'est cette possibilité de cette intimité comme la place de l'homogénéité, de l'humain, des conflits. C'est un peu ça.
Donc, ce que je n'ai pas encore 100%, mais peut-être ma présentation était non plus claire. Je crois que les phénomènes de résonance, aussi de dissonance, qui n'ont pas lieu partout. Il y a beaucoup d'espaces où ça joue, où ça n'a aucune importance. Je crois que une place publique, ça ne joue pas. Mais il y a beaucoup de situations, c'est plutôt une temporalité d'un espace public. Quand on a une late night, c'est exactement le même effet qui se produit dans un certain temps, et c'est peut-être aussi vraiment l'effet orgiastique qui met en avant Michel Maffesoli. Il faut peut-être avoir de la musique, il faut vraiment aller un petit peu hors de soi pour que se produise un lieu d'intimité. Et ce sont des conditions, c'est une situation très très, conditions très très faibles, et ça, c'est un phénomène très très éphémère parce que c'est toujours une. Conception d'espace relationnel, et s'il n'y a pas tous les éléments là, c'est tout type de notre caractère qui apparaît. Je crois que cette notion, pour moi, je ne veux pas du tout défendre ça. Pour moi, c'était plutôt une idée qui m'a d'abord, je l'ai retrouvée dans ma recherche. Après, j'ai relu les textes de Linz Miller, que j'ai trouvé, quand j'ai entendu la première fois, extraordinaire. Et je trouve que ça nous permet aussi de penser peut-être l'espace autrement. Je trouve cette notion politique qui avant tout vient encore plus tard vers Marx, dans ma conception intellectuelle, l'espace public n'a plus d'importance pour le politique. C'est la télévision, ce sont les débats dans les lieux politiques, ce sont des autres endroits. Donc on a toujours affecté à attribuer à l'espace public une notion politique. Parfois ça peut arriver quand il y a une manifestation, mais sinon c'est un autre, si je parle de théorie des systèmes, c'est un autre système où le politique se joue, c'est autour du pouvoir, et l'espace public c'est pas l'endroit le plus important. Parfois ça peut arriver, mais je veux pas le défendre bien sûr, mais je veux seulement dire aussi que c'est important de regarder peut-être avec un autre regard sur les espaces publics qui sont peut-être, et aussi d'intégrer ces espaces qui ne sont pas 100% publics autrement dans la réflexion. Et la réponse par rapport à Jean-Paul, je crois bien sûr que c'est le sensible qui est le lien entre l'autre et le tiers, justement dans les deux dimension, dans la dimension de lecture de l'autre, il faut que je lise une certaine similarité, et après aussi c'est le senti, c'est l'empathie par rapport à l'autre qui est la base de cette résonance. Alors il y a une double notion de sensibilité qui crée ce lien.
Só queria fazer um comentário à pergunta do Jean-Paul, se há um terceiro termo entre a sua pergunta, se há um terceiro termo entre o eu e o outro. E eu acho que sim. E é esse terceiro termo que justamente permite a fundação da cidade. A cidade é o terceiro termo. Não existe possibilidade, a não ser no regime de vínculos de sangue, né, da tribo primitiva, ou a volta ao estado de natureza, segundo Hobbes, né, não existe a possibilidade de sociabilidade sem esse terceiro termo, que eu chamaria o reconhecimento da cidade. Né, é a cidade que estabelece a possibilidade do encontro. Né. Um encontro sem um terceiro termo é insuportável, porque é desejo contra desejo. Por que que o meu é menos importante que o seu? Então, eu vou eliminar o seu desejo para impor o meu. Né? Então, a longa história da cultura, né, nos mostra, e aí o Freud já dizia isso, é a lei. Né? A lei se impõe no sentido de interditar, no sentido de separar. Né? Os gregos já diziam que uma pessoa que não sabe se autogovernar não pode governar a cidade. Né? E aí eu estou chamando de cidade, não esse volume construído, as ruas, as casas, mas o tanto de interdição que o sujeito tem dentro de si. Né? Então, ele tem que lidar com o limite. Né? E o limite não pode ser dado pelo sensível. Né? O sensível não tem limite. Né? O sensível é da ordem do desejo, o desejo que é sempre ser satisfeito o tempo todo. E aí tem uma coisa interessante, o Otávio Paz, um ensaísta muito interessante, ele faz uma distinção entre erotismo e sexualidade. Ele diz que o erotismo, justamente, é a sexualidade domesticada. Né? A sexualidade, ela nos põe de costas para a sociedade. Então, é o campo da natureza aberto. O erotismo nos põe de frente para a sociedade, no sentido de que o erótico é exatamente aquilo que está entre, não é aquilo que se dá a ver no total. Né? O erótico é uma possibilidade. Aí o simbólico, a fantasia e tudo isso. Então, o erótico é plenamente do campo da cultura. O campo da cultura é o entre. Ele é o entre eu e o outro, porque justamente ele traz a ideia de ordem, de lei, né? E justamente de interdição. Né? Cultura é absolutamente interdição.
Donner un arrière-plan politique à tout ça. C'est-à-dire qu'on constate un certain nombre d'évolutions dans la société, dans les modèles de la vie, etc. Mais on a besoin de les mettre en perspective, à mon avis, politiquement. C'est-à-dire qu'il est quand même difficile d'aborder ces évolutions sans se dire l'espace public, ça a une dimension politique forte. L'espace public, ça se fait toujours dans la visée d'un monde commun. La visée d'un monde commun, ça pose la question du pluralisme de la ville. La ville, elle va combiner des individus, des couches sociales, des classes sociales très différentes. Elle va les combiner sur une certaine modalité. Elle va donc susciter une certaine inégalité d'accès à des lieux centraux, etc. Donc ça, on ne peut pas, à mon avis, gommer cela. Et on ne peut pas gommer, quand on examine l'espace public, non seulement ça, mais aussi le modèle de justice implicite. C'est-à-dire, quelle est la combinaison juste qu'on met en avant pour la vie? Quel est le modèle de justice, la musique, elle est citée, bon, mais quel type de combinaison voulons-nous pour la vie? Quel type de pluralisme devient-nous? Autrement dit, quel type de nouveaux problèmes vont se poser? Quel type de nouvelles inégalités? Donc, on embraye dans du débat. On embraye également, l'espace public, c'est aussi la possibilité de se mobiliser pour transformer, la possibilité d'une action commune transformatrice. Alors ça n'arrive pas tout le temps à Rennes, elle dit que c'est des événements très rares. Ça n'arrive que de temps en temps. Mais quand ça arrive, ça chamboule complètement la vie. Ça la reconfigure, ça la redéfinit. Il faut aussi que dans l'espace public, on voit cette dimension-là, à mon avis. C'est-à-dire comment il y a des mobilisations qui peuvent se faire, quelles sont les capacités d'action qui vont pouvoir être mises en œuvre à travers les mobilisations urbaines de différents types. Je crois que c'est ces deux dimensions. Et moi, j'aimerais qu'on ait on a aussi cet arrière-plan. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous définissez, c'est formidable. Toutes ces évolutions, il faut les regarder avec précision, avec nuance. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir cet arrière-plan politique en se disant ça va vers quoi? Ça va vers quel type d'inégalité? Quel pluralisme, etc. Enfin, c'est un peu la question que je vous pose.
Bon,
c'est
Eto, agora, a question colocada para o grupo.
Bem, eu também estava pensando sobre coisas que já foram perguntadas pela Carolina e a Paola corroborou, mas eu tenho uma dúvida que é uma coisa de ordem prática para o Heimer, que é o seguinte, eu fiquei me perguntando durante a apresentação, como você separa ressonância e dissonância, que você apresentou isso numa análise de um shopping, sendo um espaço que coíbe qualquer postura diferenciada, e que, de fato, seria já uma forçação diante de um ato que é negociar, que para mim é até a cultural, né? Você geralmente utiliza os mesmos padrões na negociação. Eu queria saber como é que você aplicou praticamente, né? Que você falou aqui é ressonância, aqui é dissonância, alguma coisa desse tipo. E para o Peckman, é mais também uma reflexão, tem uma pergunta no final. É que nessa representação imaginada dessas ambiências sensíveis do Hopper, ao contrário das funções pré-determinadas do que eu acabei de falar, que ocorre no shopping, ele faz emergir uma nova representação, uma representação diferenciada de espaços conhecidos. Será que é possível dizer que esses são espaços desejados, da cidade desejada, para Hopper ou para uma sociedade da época, né? Não sei, é só uma pergunta. E, assim, para fechar, eu gostaria de dizer, até em cima do que foi falado já nas outras perguntas, sobre a apresentação do Marco Primério, que eu acho que é uma questão realmente importante para nós, arquitetos urbanistas. Quando a gente fala sobre a aplicação de obras urbanas, de como elas vão ser utilizadas, eu acho que a gente tende excessivamente a achar que elas afetam efetivamente uma forma, uma função predeterminada. E eu, agora é uma fala que eu estou fazendo. Eu acredito que mesmo que elas surjam com determinada intervenção espacial e que as pessoas utilizem procedimentos iguais de adaptação, a gente tem que dizer que isso vai ainda passar por muitos anos de existência, ou vai ser demolido e ser traduzido para outra coisa, e só então a gente pode dizer o que efetivamente esse espaço vai oferecer. Então, chegar e dizer, será que está promovendo uma pulsação de uma função que você está estabelecendo? Eu acho que é muito cedo. Eu acho que uma obra de 20 anos, ela ainda não consegue dizer sobre isso. E também acho que existem mais obras, claro. Mas estou falando sobre o fato que você mostrou, as coisas que foram apresentadas.
Bom, tivemos duas colocações, temos... Mais alguém? Carolina?
Desculpe.
Bom, na verdade, eu queria colocar uma questão para o Robert, né? A partir do comentário, a partir da sua resposta à pergunta do Jean-Paul, da possibilidade de um terceiro termo. Você falou que esse termo é a cidade, né? Esse termo justamente de mediação entre eu e o outro, né? Como espaço de mediação para gerar os conflitos de alguma maneira de desejo, como você falou. Um pouco depois você também falou que a cultura seria justamente essa elaboração entre essa possibilidade de terceiro termo. Nesse caso, então, você associou a cultura à cidade. A minha pergunta é a sua, a gente está acostumado a falar assim, é que a sua. Será que a sua visão é um pouco, diria, centrada na cultura ocidental, no sentido de que a cidade e mesmo a oposição público-privada, na verdade, são formas históricas de organização do espaço? Como ficam as sociedades, eu repito sempre esses exemplos, as sociedades indígenas, as sociedades nômades, ou outras maneiras, né, atuais ou históricas de conformação? Isto é, será que essa possibilidade do terceiro termo, a exclusividade da cultura urbana, ocidental, de uma certa maneira?
Bom, já tivemos três intervenções e colocamos para as pessoas responderem. Robert, quer começar?
Se tiver.
Se tiver.
Bom, respondendo a Ethel, né, se o Hopper pinta os espaços da cidade desejada, eu acho que não. O Penta não está absolutamente preocupado com o modelo de cidade, está preocupado com o que o desejo pode na cidade. Né? Na verdade, tá, é uma pergunta sobre a condição humana na cidade. Ele vem do velho mundo. A questão para ele é o seguinte, o que pode no novo mundo? Né? A questão para ele é o seguinte, nessa América que está crescendo, o que é que pode? Aí eu vou lembrar para vocês uma coisa interessante, o filme do Hitchcock, Janela Indiscreta. Né? Esse filme não é só um filme de suspense. Esse filme ele é emblemático para mostrar o que é a questão do comportamento, do ambiente, nas grandes cidades americanas, a grande proximidade que começa a existir nos prédios de apartamento. O Hitchcock ali, evidentemente, é um filme de suspense, mas é a questão do olhar. Janela Indiscreta é como um olha o outro, como penetra a intimidade do outro, como é essa proximidade insuportável de se viver na cidade. Então, nos anos 50, o Hitchcock faz disso um clássico do suspense. Viver na cidade é um problema de suspense, é um terror. Né? O outro é um terror. Né? E não é porque eu seja pessimista, eu sou mesmo, né? Mas o outro é insuportável, né? É um terror. Eu quero escutar música alta, o outro que se... Então, eu sou um terror para os outros. Né? Então, a questão do Hopper é exatamente a pergunta. No novo mundo, né? Como eu posso mobilizar o meu... Meu desejo pode tocar o outro? Eu posso explorar o meu desejo? Posso dar corda ao meu desejo na cidade? Né? Posso desejar? O que é desejar na cidade? O desejo é um inferno, os psicanalistas já disseram. Não tem fim. Né? Quando a gente se satisfaz se alimentando
com a caça, o homem primitivo. O objeto do desejo se consome ali no ato, tudo bem. Mas desejo é desejo de desejo. O que, que eu posso fazer? Não tem fim. Então, esses seres desejantes na cidade, a pergunta do Rolf é o seguinte: pô, aonde é que isso vai dar? Aí o Hitchcock disse: nessa merda. Né? Um vai matar o outro. Né? Por quê? Porque o cara mata a mulher lá no filme para ficar com a amante. O problema do desejo é outro. E para Carolina, a pergunta é: outras maneiras do terceiro termo em outros modelos de cidade, mesmo nas tribos indígenas? Hein?
Outros modelos de espaço, diria.
De espaço, mas aí se coloca outras questões. Numa tribo, não se coloca a mesma questão do suportável, do eu e o outro. A ideia é de comunidade. Por exemplo, tem uma tribo indígena, quando se sentia ameaçada, as pessoas simplesmente se abraçavam e dançavam. É outro ritual. Né? Então, os rituais são muito diferentes. Eu não sei como são no Oriente, mas certamente tem a ver com um certo repertório histórico. E aí sim, hoje em dia, por exemplo, há uma suposição que a gente possa viver sem o outro nas nossas cidades. Né? A ideia são as patologias modernas, é o super narcisismo, o homem super individualizado. Então, na medida em que eu me fecho no meu carro, eu vou para o shopping, eu vou para o condomínio, eu fecho minha casa com grades, tudo isso, o outro é um problema para mim. Em certas sociedades, o outro não é um problema. Pelo menos nesse sentido que nós o temos. É um problema para botar... Na cidade medieval, por exemplo, né, quem era o outro que estava do lado de fora da muralha? Né? Esse era o inimigo, por isso eu precisava de muralha. Quando as muralhas caem, quem é o outro? É o cara que está ao meu lado. E o que, que eu preciso para isso? Romance policial. É o romance policial que me deixa ver a questão da identidade do outro. Né? Eu suspeito quem seja o outro. Mas nem toda a sociedade é construída na suspeição. Como ele diz, a ideia da confiança é fundamental. Vou dar um exemplo interessante. Vocês peguem aquele filme Sinfonia de Berlim. Né? É um filme que mostra 24 horas por dia numa cidade como Berlim. Interessante, dos anos 20, etc. Qual o elemento central que me parece que tem ali naquele filme? A ideia da confiança. Viver na cidade, para viver na cidade, ele está de confiança. Eu vou na padaria às 6 da manhã, eu sei que o pão está pronto. Né? Eu sei que eu vou chegar no escritório, o escritório está limpo. A ideia de confiança é absolutamente fundamental para estruturar a vida em cidade. De alguma maneira, essa questão do outro se resolve em alguns esquemas bem menos complexos na sua aparência. Hoje em dia, não. Hoje em dia precisa de grade, revólver, caco de vidro, né? E essa noção de que o outro é o meu inimigo, o outro é insuportável.
Heine, eu acho que a Eta fez algumas colocações também para o Heine sobre a ressonância, então você pode... E outras pessoas também, né?
Alors peut-être je réponds d'abord sur la question de la capacité de mise en œuvre. Je trouve que c'est aussi vraiment une question très importante et peut-être aussi à laquelle je me sens aussi familier en tant que chercheur urbain. Mais avec ma proposition, je n'ai pas de film de pente. C'était seulement juste un début, peut-être, que j'ai vu comment on pourrait penser l'espace public autrement, et peut-être pas si autrement, parce que Bernard Richardson l'a déjà dit, mais avec une notion très, très, très négative. Et là, je trouve que c'est développé avec une notion vraiment un petit peu différente, qui est plus positiviste. Et pour ça, ma dernière conclusion, c'est de dire, moi, je trouve que c'est aussi vraiment une piste peut-être viable, qu'on devrait suivre aussi avec davantage de recherches aussi empiriques pour mieux comprendre ce phénomène, peut-être aussi pour mieux savoir comment, en tant que chercheur, peut-être critique, faire avec, hein, ça sera ma première
réponse. Ne pas excommunier en disant quelle horreur, on va faire ça.
Voilà, mais.
Et comprendre aussi, peut-être, quelle nouvelle inégalité.
Oui. Donc, ça serait. Ma réponse.
Non, pour l'intérêt de tuer.
Et par rapport à Walter, j'ai de nouveau pas 100% compris la question, mais j'essaie de répondre ce que j'ai compris. D'abord, dans ce cas de l'amende, ce n'était pas mon étude, donc j'ai seulement lu, je la connais. Et il écrit, par exemple, des différents degrés de. Là, il ne parle pas de dissonance, des différents degrés de résonance, parce que c'est mort à Vancouver, il y a des différentes. Générations de Chinois, il y a des nés au Canada, il y a des gens d'origine différente, et selon la présence qui varie, selon les journées, les personnes interviewées disent que il y a toujours une certaine base de résonance, mais ça varie parce qu'ils ont une autre façon de manger, ils n'utilisent pas les mêmes, ils n'ont pas le même dialecte, ils n'ont pas le même langage, donc c'est une idée de. Pour lui, c'est d'abord un lieu de résonance culturelle. Et le même, c'est vraiment une conception de l'espace relationnel, ça dépend de la forme de co-présence, et selon cette forme de co-présence, soit cette forme de résonance intense peut se créer, ou ça, c'est plus faible. Mais je pense directement, c'est très difficile à l'aborder, hein. Ce sont juste les premières pistes, c'est une proposition, pas plus. Et peut-être par rapport à Marc, il a dit pourquoi, c'est peut-être justement le pourquoi. Je comprends ça tout à fait, peut-être que c'est un petit peu vers l'arrière, mais je crois que notre idée de l'espace public, elle était tellement, si on emploie le boulot Latour, je crois que lui l'a dit, ça tellement nettoyé, on avait cette notion zimée de l'attitude blasée, de l'anonymat, c'était très très important qu'on a, je trouve, au moins en géographie, on travaille sur l'espace public, largement, très très largement jusqu'au présent, exclu. Une autre vision sur l'espace public, et je trouve que ça c'est une réintroduction un peu de l'arrière pour peut-être dire un peu, il faut le penser d'une manière plus variée, il faut essayer de le faire avec, et après trouver le jugement si c'est bon ou pas, ça je ne l'ai pas apporté.
Alors moi je vais répondre à d'autres questions. Non ? Ah ben voilà,
c'est bon. C'est bien.
Vers où on va en fait?
Ta question et puis sa question.
Oui. Il y a deux choses. Ce que j'ai montré, c'est par exemple place des Vosges occupée par des personnes ou les pelouses sur les parcs Bruxelles. Bon, ça c'est nouveau, c'est vrai, c'est pas très vieux. Mais finalement, je me dis, c'est en Angleterre, on fait ça depuis 150 ans, donc c'est pas mal. La ville nous appartient, ça c'est bien. Par contre, je suis moins chaud pour d'autres pratiques que je vois, parce qu'il y a une sorte d'ultra-individualisme, la ville est à mon service, ok, alors que tous les statuts sont escaladés, il y a quelque chose que je trouve une vraie perte de la culture. Ce côté ultra-individualiste est une chose, mais je ne pense pas que la ville soit un parc d'attraction, ou soit ramenée à ça plutôt. Je pense que beaucoup de gens, des touristes qui vont voir les colonnes de Rennes à Paris, ça ne peut peut-être pas que ce sont des œuvres d'art, des œuvres d'art, mais c'est simplement des essais. J'étais récemment à Pompéi, et quand j'arrive là, moi qui avais étudié bien le plan et tout ça, à travers la cité, j'arrive et je vois comme ça le tir des personnes en bikini qui se baladent au milieu des ruines. Je me dis, ça va pas faire comme ça dans ma tête. Donc il y a vers où on va, je crains fort qu'on va vers ça aussi. Une sorte d'acculturation et que tout soit venu. Oui, la ville, ça peut être un endroit d'attraction, jusqu'à tout ce que je peux, n'importe quel statut, mais tout à l'heure, je m'en fous que ce soit une statue ou quoi. Ça ne représente plus rien pour moi. Simplement, un objet à travailler dessus. Bon, ça, c'est pas ma culture. et c'est marrant, mais il y a une étudiante qui disait il n'y a pas longtemps qu'ils avaient été à Bruges, ils avaient vu des Japonais qui leur avaient demandé à quelle heure c'était fermé. Parce qu'ils pensaient que Bruges était une immense ville reconstituée. Enfin, je veux dire, c'est plus notre formation. C'est peut-être un combat.
Oui. Oui. Il y a Cristiani. Jean-Paul, de nouveau. Cristiane et Jean-Paul.
Cristiane.
Gostaria de pedir que Marco Pinera e Roberto Becker fizessem uma confrontação. Para o Marco, Marco disse que ele mostrou os passos de encontro, ele mostrou, apesar de Regina, eu e você sabemos que ele mostrou muitos lugares inacessíveis para milhões de pessoas, inclusive na hora que no filme a pessoa estava dizendo: esta é a minha cidade, este é o lugar onde eu vivo, este é o lugar que eu quero, mostrando uma, no meio de um poço onde pouquíssimas pessoas iriam. Mas, enfim, o que ele quis mostrar foi a ideia de encontro, dos locais de encontro, dos locais de convívio social, enquanto forma de criação de sentimentos de pertencimento, de afeto pela cidade. Então, eu queria que vocês nos confrontassem. Se o outro é insuportável, por que ele busca esses lugares de encontro, cria neles a sua identidade enquanto cidade? Gostaria de ouvir a opinião de vocês.
Bom, Jean-Paul, eu acho que a questão da Cristiane já dá para um grande debate, mas Jean-Paul.
J'ai l'impression qu'il y a deux tendances dans le débat qu'on a sur la façon de réfléchir ou de poser le sensible. C'est-à-dire que du côté de Rainer, l'idée de résonance, je trouvais très importante pour réfléchir sur le sensible, mais j'aurais une question par rapport à lui. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par les micro-tribus pour conserver cette notion de résonance? On sait par exemple que dès le début du XXe siècle, un philosophe comme Alfred Schultz a posé cette question-là de la syntonie. Qu'est-ce que c'est que d'être ensemble, de vivre ensemble un temps et un présent commun? Il prenait l'exemple de la musique. Hein, la musique écoutée à plusieurs, on est dans une même temporalité. Il y a un présent commun qui est de fait réel, et la notion de résonance, pourquoi procède de cette syntonie? Mais donc, de son point de vue, en tout cas, il n'y avait pas besoin d'aller au-delà, c'est-à-dire de passer par l'idée d'une structuration particulière en termes de micro-tribus, pour réfléchir sur cette notion de résonance. Alors, il me semble qu'il y a cette perspective-là, peut-être qu'on peut appeler du sensible à l'état brut, à l'état sauvage, ou à l'état du désir, peut-être. Et puis, un terme que j'ai beaucoup aimé de Robert, qui est le sensible socialisé, avec toutes les questions sur la mise en débat, discussion possible, des questions politiques, des questions de partage des espaces qui peuvent être posées à partir de sensibles. Il me semble qu'il y a un peu une mise en tension entre ces deux acceptions du sensible. Le sensible tel qu'il est constitutif d'un désir, et d'un désir qui est un désir sauvage, et puis en même temps un sensible socialisé, où il y a besoin de lois, de normes, de règles, de mobilisation et de discussion pour faire en sorte que l'espace est un espace commun. Alors, quelle tension il y a entre ces deux versants-là?
Eu queria falar uma coisa para o Mark. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasada, mas uma das últimas imagens que eu vi foi da Oca, lá em São Paulo, no Ibirapuera. Daí que você mostrou das pessoas que estavam escorregando, e que é uma apropriação. E o que eu queria falar que é muito delicada a questão da apropriação, porque se você for agora em São Paulo, tem muitas barreiras e tem seguranças impedindo as pessoas de subirem, então, quando pode ser uma apropriação criativa, ou ela é totalmente legalizada, talvez se tivessem neons, quando subam, na obra de Niemeyer, ou ela é totalmente negada, é impossibilitada de subir. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado para tratar das apropriações, porque é isso.
Bom, então eu acho que as três colocações, primeiro, a confrontação Beckmann e Marco Pinera, proposta pela Cristiane, o que ela falou agora da obra de Niemeyer em São Paulo, realmente que o Marco pudesse falar alguma coisa e que, bom, é, fica entre os dois. Beckman,
você também?
Eu também.
Je n'ai pas la même lecture de...
La confrontation de Cornell avec Beckman.
Non.
Je n'ai pas la même lecture de...
la peinture de Hopper que voilà.
Donc c'est vrai qu'il y a la solitude dans la ville, c'est vrai. Et quand on regarde bien l'architecture qu'elle montre, la plupart des bâtiments, ils ont des fenêtres aveugles. Il n'y a rien, pas de vie du tout. Il y a toutes les fenêtres noires. Et à temps en temps, quelqu'un qui est en pleine lumière, le jour ou la nuit. Donc c'est... Bon, maintenant, il n'y a pas vraiment de confrontation. Il n'y a pas beaucoup de sociabilité. Ou même, il y a la vue, le deuxième tableau, qu'elle montre, on voit les gens d'en haut, des petits personnages, des petites taches noires, comme ça sur la cour. Mais entouré de bâtiments complètement noirs, on ne sait pas s'il y a la vie ou bien s'il n'y a pas de vie dedans, c'est très très voilà, c'était pour la confrontation et pour répondre. C'est vrai que c'est un des rares documents que c'est pas moi qui fais la photo. Donc j'ai pris parce que l'œuvre, je me dis, je me fais une petite touche de voisinage, c'est pour ça que. Et donc j'ai simplement montré des détournements de choses que théoriquement on ne pourrait pas faire. Et tout ce que j'ai montré, de mon éducation, ma formation, c'est irrespectueux. Voilà, c'était comme ça. Et c'est vrai qu'un architecte fait un très beau mur, et quand il voit le lendemain attaque dessus, ça lui fait un peu mal au ventre. Ça, c'est pas tout, je veux dire.
Pour répondre primeiro à Cristiane, né? E realmente a minha indagação atual, você foi na veia. Né? Eu tenho me perguntado assim, por que o desejo de cidade? Né? Isso me baseia num artigo que eu vi por acaso de alguém, André Duarte, eu acho, e chama O Desejo de Cidade, onde ele tenta explorar o que é a vontade de estar junto. A resposta dele é um pouco pobre, mas ficou para mim como uma coisa extremamente instigante. Né? Por que isso mesmo? Né? E aí eu acho que tem uma questão importante, né? A humanidade escolhe seus destinos, né? Desde a polis grega, né? Há uma escolha e essa escolha é muito marcada pelos repertórios de cada civilização. Então, assim, podia ser outra coisa, não precisava ser cidade, podia ser, não tem um destino escrito, não é natural que seja cidade, foi cidade, as experiências mostram, né, que a cidade era um meio de se suportar. Né? Por quê? Porque você tem minimamente alguma coisa organizada, diferente da tribo, né, que é da ordem. Né? Qual o elemento central em qualquer experiência urbana? A ordem. Né? O que estrutura minimamente o convívio entre as pessoas? A ordem. Né? A ordem no sentido externo e no sentido interno, né? Essa combinação, essa tensão entre o que a gente deve fazer, uma compulsão a obedecer a lei, e aquilo que está inscrito no cotidiano, ó, não pode sentar na grama, não pode fazer, não pode atravessar no sinal, todas essas coisas. Então, a minha pergunta é realmente, a tua pergunta realmente é um ensejo para se pensar. Por que esse desejo de cidade? Né? Porque realmente eu acho que é uma enorme angústia, uma pergunta, a cidade eu acho que é resultado de uma pergunta extremamente angustiante que os homens fazem ou fizeram quando olharam para o céu e perguntaram sobre sua imortalidade. Como é que eu vou sobreviver? Ou seja, como é que o que vai além de mim e começa comigo ou continua comigo, sobrevive. Né? Então, há uma pergunta sobre a imortalidade que a Hannah Arendt faz muito bem isso. Né? Então, talvez seguindo a pista da Hannah Arendt, isso fica mais fácil de entender. Né? No sentido de que a cidade é um projeto é uma possibilidade de continuação. Mesmo que de formas diferentes, mesmo que hoje em dia essa cidade esteja deixando de ter os elementos fundamentais que a configuram como cidade. E aí o que aparece de mais curioso? A ideia de risco.
E isso a gente conhece bem na experiência brasileira, né? O que que é o risco da juventude invisível hoje em dia no Brasil, né? Que está ligado ao tráfico, que fez surf ferroviário, que se arrisca nas situações mais incríveis possíveis, onde a vida vale cada vez menos, né? A cidade é onde a vida tem que valer cada vez mais, né? A pergunta do Hobbes, né? A gente vai voltar ao estado de natureza, né? se não fizer o pacto, né? A cidade é o lugar do pacto, né? Então, nós temos... Sobre o que, que a gente pactua? Dois elementos estruturais, a dor e o prazer, né? Ninguém quer sentir dor, ninguém quer morrer, ninguém quer sofrer. Então, a gente pactua minimamente em torno da possibilidade de não sentir dor e de uma possibilidade do prazer, né? Quer dizer, a cidade nos dá isso, nos dá a possibilidade do pacto. Nesse sentido, a cidade abre para a ideia de uma certa imortalidade desse ser urbano, né? Na medida em que o pacto sustenta essa possibilidade. Lógico que essa conversa vai muito longe, etc., mas só uma primeira tentativa de resposta. E segunda, a questão que o Jean-Paul colocou sobre o sensível socializado, a tensão entre o desejo privado e o desejo coletivo. Essa é uma questão muito angustiante, porque se a gente tomar, e aí muito a experiência brasileira, né, nós vamos ver que há uma tendência a que prevaleça nessa tensão o desejo privado, né? E isso leva a toda uma sintomatologia de novas doenças que tem tudo a ver com a experiência dessa nova cidade que está aparecendo aí, né? Pressupõe-se que não se precise mais da cidade. Tem um pensador francês, o Olivier Mongin, que já falou num termo chamado après-ville, né? Quer dizer, que raios será essa coisa depois da cidade? Eu não quero estar vivo para ver, né? Mas deve ser terrível, né? Porque se nessa tensão entre o privado e o coletivo prevalecer o privado, eu acho que é extremamente perigosa, né? Porque ela cancela tudo aquilo que vá além do meu umbigo, né? Cada um no seu quadrado. A literatura, a música, o cinema têm mostrado isso atualmente de maneira alarmante, né? Eu sugiro um filme chamado Cama de Gato, por exemplo. Ou sugiro ler o jornal. Ou sugiro ver os classificados de jornal, ver o que os condomínios estão vendendo, né? A segurança e a felicidade de cada um no seu quadrado, né? Então, não há civilização possível, né? Nós levamos, não sei quantos, 5 mil, 10 mil anos para constituir a ideia de processo civilizatório, né? Para acreditar nisso, e agora isso está sendo desfeito a golpes, a porrada, né? E é extremamente doloroso perceber que existem seres que têm a audácia de pensar que estão aquém ou além da cidade, né? Para mim, isso é patologia pura. Então, essa tensão nesse processo de socialização do sensível, onde o sensível aparece sob a dimensão de toda uma psicologia muito individualizada, é muito perigoso, porque essa individualização não remete para uma individualidade, né? Para uma personalidade. Remete para uma coisa brutal, né? Do eu com o meu umbigo. E aí eu acho extremamente perigoso. Essa tensão seria insuportável.
Bom, já temos mais uma pessoa.
Acho que ele.
Perdão.
La réponse au Japon, bien sûr, j'aurais. Bien sûr, j'aurais pu me référer à Chute, c'est
Smith le fait aussi dans sa contribution sur les enclins. J'ai cité Matthias Oli parce que pour moi, il aide à comprendre un petit peu la dimension historique. Donc nous sommes peut-être maintenant dans une société où cette forme de sociabilité, de socialité, a une autre importance. Et ça, chez Schultz, ça ne ramène pas si loin. Et j'ai pu citer cette anthropologue norvégienne parce qu'elle m'a, je trouve, l'image Schultz de faire un récit ensemble. Ce n'est pas forcément une culture partagée, et en plus, c'est une institution, un orchestre. Et ce qui se passe dans l'espace public, les lieux d'intimité publique, c'est pas un orchestre comme ça, c'est quand même un lieu public encore, qu'un orchestre n'est pas ça. Et pour ça, j'ai utilisé cette notion de feeling thought et pour dire qu'à partir du moment où je crois avoir des gens similaires autour de moi, je peux me mettre dans une autre attitude et je peux me mettre dans un autre mode d'attention et rendre possible en parallèle de reconnaître les autres aussi de façon d'empathie. Et je trouve que ça explique mieux le mécanisme de la naissance de ces lieux d'intimité en public que Schultz ne donnait pas de la même façon.
Bom, nós temos uma manifestação aqui, um pedido da Neiva, a outra.
Je voudrais juste faire une petite remarque sur deux postures pour analyser l'espace public et qu'on sent très fort en ce moment. Il y a une posture qui est très répandue en France et au Brésil, beaucoup au Brésil, enfin, il y a beaucoup de collègues brésiliens qui font cette posture-là, c'est une posture nostalgique. Il y a la nostalgie de l'espace public républicain qui était garant d'une certaine sécurité, une certaine civilité. On pouvait se promener en ville, on avait toute cette pratique agréable et qu'on a tout à fait raison de regretter. Donc bon, on va parler de Copacabana, on peut se baigner sans se faire vitaliser. Je veux dire, c'est tout à fait... c'est une manière d'analyser l'espace public en crise, sur un mode nostalgique, en insistant sur les normes qui rendaient possible la civilité. On peut faire par exemple une grille en durcissant un petit peu Hannah Arendt, en la mettant sur quelque chose de plus normatif, et on dit, voilà, un modèle de l'espace public qui est maintenant en crise. Ça, c'est une posture
qui a sa légitimité, bien sûr.
Il y a une autre posture qui va être obligée d'adopter d'autres grilles d'analyse ou d'autres postures pour dire qu'est-ce qui est en train d'émerger de nouveau dans l'espace public. Et j'ai l'impression, enfin, plus j'entends des collègues, plus je me dis qu'on ne peut pas avoir les mêmes analyses pour l'un et pour l'autre. On ne peut pas avoir les mêmes grilles d'analyse pour porter cette nostalgie de l'espace public républicain, et pour essayer, c'est pour ça que pourquoi pas essayer Matthias Oli ou du Arendt New Look, remodifié, ou du... peu importe. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas utiliser les mêmes grilles d'analyse pour l'un pour l'autre. Et je crois que c'est... on se file un peu là-dessus, que j'ai l'impression que c'est un peu ça.
Primeira
Neiva,
que
estava...
já tinha pedido antes, depois Paola. Bom, mas de qualquer maneira a Neiva tinha pedido. Bom, então tá, Paola. A Neiva se deu para Paola.
Mas o mesmo que vai no mesmo sentido que ele acabou de falar, e eu estava pensando exatamente numa terceira possibilidade. Nessa, que não é nem a postura nostálgica, nem essa outra postura pró-shopping ou pró-parque temático ou que pode pensar numa privatização do espaço como se esse espaço continuasse a ser público, que não é. E uma possibilidade que seria pensar não mais o espaço público nessa ideia nostálgica do espaço do encontro, mas sim numa ideia clássica também, espaço público. espaço da diferença, espaço dessa possibilidade. Aí eu penso em alguns pensadores contemporâneos, como a Chantal Mouffe, que pensa no espaço agonístico, na democracia agonística, quer dizer, na possibilidade de se manter esse conflito no espaço público. E eu agradeço o Robert quando ele vai falar dessa questão da privatização, porque, para mim, e a minha questão do Heinrich inicial, a tirania da intimidade, como o Sennett chama, é que leva a essa a privatização, e aí o fim do espaço público nesse sentido político, e no sentido político de fim da ideia de conflito e da ideia de diferença. Então, homogeneizar, que é um pouco como o Marco Conelli estava falando, do vira tudo parque temático, quer dizer, a cidade, e aí a minha questão para a mesa é exatamente essa, quer dizer, se a partir do momento que o espaço público deixa de existir, que vira shopping, que vira parque temático, que vira cenografia, se isso continua sendo uma cidade, quer dizer, se existe a possibilidade de cidade sem a possibilidade do público. E aí eu não estou falando nem de comunidade, nem de coletivo, mas de espaço público como espaço de conflito.
Bom, agora para a Neiva, que está ali atrás.
Bem, eu queria parabenizar inicialmente a todos, as apresentações e as contribuições, que foram muito interessantes. Queria chamar a atenção para um aspecto que, se eu não me engano, acho que a Carolina já colocou, que é exatamente a questão da consideração da nossa forma de vida como uma possibilidade. E aí, Beckman, eu queria dirigir meu comentário a você e também colocando uma questão em seguida. Primeiro, eu achei super interessante não só a sua apresentação, mas inclusive a sua perspectiva assumidamente pessimista, que eu acho que coloca bastante questões para que a gente possa pensar, sobretudo nós, como o colega acabou de dizer, que viemos de uma tradição que busca essa espécie de experiência nostálgica do espaço público como algo também marcado pelo encontro, né, e pela harmonia. E só que aí eu queria te perguntar, porque você falou que a cidade, que a cultura urbana, se eu não entendi corretamente, você me esclareça, quer dizer, ela se inaugura pelo estabelecimento da ordem, né, quer dizer, é o plano da ordem e o domínio da ordem. E aí eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque a ordem ela está colocada em toda e qualquer forma de organização social, por mais que nós não consigamos percebê-la a partir do nosso próprio olhar ou da nossa própria experiência. Mas então a ideia de ordem, ela não quer dizer, do meu ponto de vista, ela não responde. Né? E aí eu continuo insistindo um pouco na pergunta da Cristiane, quer dizer, do seu ponto de vista, né? Quer dizer, o que faria de fato, ou o que tornaria possível o desejo de ainda viver juntos, permanecer juntos? E aí eu me lembrei, porque em função inclusive da morte do Lévi-Strauss, né, que aconteceu aí, que foi anunciada ontem, assistindo as matérias na televisão, quer dizer, todos retomando algumas frases, inclusive clássicas e importantes dele, e uma das ideias centrais dele é exatamente de que o homem, quer dizer, ele só se realiza a sua humanidade em sociedade, né? Quer dizer, era o ponto de vista dele, mas que eu acho que é um ponto de vista que a gente tem que considerar na medida em que ainda vivemos em sociedade, né? Pelo menos até ao momento. Então eu insisto aí um pouquinho nessa questão com você, a partir da ideia de ordem, enfim, dessa colocação que você fez. E para o Rainer, eu queria só também colocar a questão que eu acho que vários dos colegas já colocaram, inclusive a Paola acabou de insistir nesse aspecto. Quer dizer, eu achei muito interessante a perspectiva da ressonância cultural, inclusive porque eu trabalho sobre espaços de mercado, e aí acho que a minha apresentação à tarde pode também servir de contraponto para a gente pensar essas questões, mas, de fato, em nenhum momento aparece a dimensão do conflito. Quer dizer, como é que essa ressonância se produz? Ela não se produz a partir de nenhum tipo de confronto dessa diversidade ou dessa um produto, né, como algo construído a partir e aí, de algum tipo de acordo, de algum tipo de pacto, para voltar ao tema, que é necessário para a vida em comum. Né? Então, do que eu pude compreender, essa perspectiva do conflito, ela escapou da sua colocação. E aí eu queria te colocar, né, recolocar, já que vários outros colegas também insistiram nesse ponto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá?
Bom, quem sabe primeiro?
Você que manda.
Realmente eu gostei. Como ele chama, Carolina?
Como é
que está?
Jaca.
Eu gostei da pergunta, da questão do Jaca, o espaço público republicano, né? E que a gente teria nostalgia desse espaço. Eu tenho mesmo. Não tenho nenhuma dúvida. Mas qual é o desdobramento disso? O que seria a perspectiva de um outro espaço público, não republicano, e que não é evidentemente o espaço público grego da polis? Né? De qualquer maneira, não importa qual a forma que esse novo espaço público terá. Né? Para mim não é essa a questão. Qual é a cara desse espaço público novo? Qual o desenho desse espaço público? O importante é que ele seja um espaço público. E, nesse sentido, ele tem que abraçar o conflito, como diria o Jacques Rancière. Né? É o lugar do dissenso, não é o lugar do consenso. O consenso, na verdade, acaba levando à violência, né? Porque o consenso impõe um silêncio. O espaço público é o lugar da negociação, é o lugar das vozes. Um conjunto de vozes que podem se exprimir operando os seus diferentes desejos de cidade. Né? Não tem a mínima importância, e por isso a questão do urbanismo, para mim, é uma coisa complicada. Eu acho que os urbanistas detestam uma cidade. Né? Uma cidade não é planejável, né? Não é suportável que a cidade... embora eu tenha feito mestrado em urbanismo, eu acho que eles detestam a cidade. Né? Então, organizar a cidade é uma coisa curiosa. Né? A cidade não precisa de organização. A cidade não precisa de relação. Além das relações de produção, a cidade precisa de produção de relações. A cidade precisa de relação. O resto é uma questão funcional. Organizar as coisas é banal. Pega um joguinho de computador e faz. Né? A cidade precisa de relação. O espaço público é lugar de relação. Sem isso, não é espaço público. Não interessa a cara que vai ter, republicano ou monarquista, a mim tanto se dá. Né? Então, assim, ele tem que caber nele a diferença. Para isso, tem que caber nele a política. Né? O que faz a política? Eu não estou falando da cozinha governamental, não. Né? Eu estou falando da política, da negociação possível entre escolhas, da composição, do conflito, né? Mas que a cidade se torna um lugar de desejo justamente porque o desejo se apresenta na cidade. Eu estou fazendo um estudo chamado Topografia do Terror. Eu estou tentando entender, a partir do Ítalo Calvino, né, que fala que algumas cidades abraçam o desejo, outras cidades cancelam o desejo. Né? Isso me inspirou muito a pensar historicamente o que aconteceu, por exemplo, na Berlim nazista, ou então na Paris da Belle Époque. Né? Eu posso pensar em cidades desejantes e cidades que cancelam o desejo? Né? Então, para mim, a cidade tem que ser isso, o espaço público tem que abrigar essa possibilidade da diferença. Daí eu traria uma ideia do Derrida, que fala de hospitalidade. Né? A hospitalidade é incondicional. Né? O espaço público ele não pode ser hostil. Ele tem que ser hospitaleiro. Ele tem que poder abrigar a tudo e a todos. Como ele vai ser? Aí os urbanistas desenham ele.
Isso não me interessa, né? Então, que ele seja hospitaleiro, né? Agora, a segunda questão, né? Que você perguntou sobre a ordem, né? Realmente, eu fiz minha tese de doutorado sobre a ordem. Eu detesto a ordem, né? Ordem, para mim, é um problema. Eu saio chutando porque é insuportável. Eu fui aluno de escola interna, para mim, a ordem é um problema não resolvido jamais, né? Mas eu entendo em outro plano, né, que a ideia de ordem na cidade, e eu estudei isso na configuração do Rio como capital no século XIX, século XX, é realmente incontornável, né? E se a gente pegar na literatura, se a gente pegar nas normas municipais, em qualquer coisa, a grande obsessão na constituição de uma cidade moderna é ordem, né? Nenhum urbanista fugiu à ordem, por isso eu tenho horror aos urbanistas. Eles não fogem à ordem. A ideia de desordem é uma coisa delicada, porque parece ser a zona, né? Pode tudo. Eu acho que a questão, de novo, é essa, né? Eu sou a favor de uma certa ordem na cidade, mas uma certa ordem que seja da natureza, das possibilidades de relação, né? A ordem deve caber dentro daquilo que é a dimensão urbana humana do encontro na cidade. Quer dizer, o encontro produz o quê? O encontro produz uma tensão extremamente grande, né? Como é que isso pode não incomodar a cidade, né? Então, eu acho que vou lembrar uma noção, talvez da sociedade corte, talvez irrite os franceses, mas que é a questão da politesse, né? Então, a politesse sempre foi vista como uma coisa insuportável, como uma purpurina, né? Como um enfeite às relações humanas. Mas a politesse traduzia uma certa ética das relações, isso é, o governo de si, né? É o gesto, é a palavra, é o olhar, é a maneira de ser, é a maneira de se comportar. Então, tem alguns autores que estão retraduzindo essa ideia da politesse para uma possibilidade de sobrevivência da sociedade atual. Eu quero lembrar que politesse vem de polis, né? Polis quer dizer o lugar da vida pública, o lugar da possibilidade da negociação e da escolha no coletivo. Então, eu quero retomar a ideia de que uma certa ideia de governo de si, uma certa estética de si, uma certa forma, é absolutamente imprescindível para o convívio com o outro. Fora disso, né, como essa ordem vai ser, as pessoas se organizam. Evidentemente que eu não fujo à ideia de lei, né? Tem o pai que interdita, tudo isso é absolutamente necessário numa sociedade absolutamente complexa. O problema é que essa ordem extrapola e hoje vivemos em plena sociedade da vigilância. E a gente se acostuma a pensar o seguinte: isso é bom, isso me protege. Me protege o cacete, né? Isso não me protege, né? Isso me deprime, né? A ordem pode ser absolutamente deprimente em nome da proteção, né? Então, como jogar com essa tensão entre proteção e cuidado? Cuidado é outra coisa. Eu não preciso que a polícia me proteja, né? Eu não preciso disso, né? A cidade é o lugar da proteção, né? Vou lembrar um dito alemão: venha à cidade e seja livre, né? Então, o que eu penso é o seguinte: a cidade é essa possibilidade de liberdade. Agora, lógico que isso é uma negociação, né? Então, qual é a rua segura? A rua segura é a rua cheia de gente, não é a rua vazia e protegida pela polícia.
Si on est ensemble, c'est pour des raisons souvent économiques et puis culturelles. Ça, c'est mon point de vue. Ouais. C'est vrai qu'économiquement, on voit que les quartiers marchent mieux, c'est tout. ça, c'est une valeur que je prends. Donc, il faut. Une ville fait qu'on partage des valeurs communes. Et c'est ça qui fait que, ben, qu'on y est content et que ça marche bien. Et je pense que la culture, c'est un des moyens les plus puissants. Et là où une des photos que j'ai montrées justement les colonnes du Burin à Paris, quand on voit que c'est pris par la majorité des gens simplement comme un piédestal pour simplement se mettre dessus, faire prendre une photo, et quand on sait que c'est au pied du bureau du ministre de la Culture française, il va s'en empêcher chez lui, quoi, je veux dire, depuis son bureau, il y a quelque chose, de foireux, je veux dire, il y a une faillite dans l'intention qu'on voulait mettre culturelle dans le truc et qui n'est plus du tout comprise par les gens. Et ça, je trouve que ça, c'est une perte, pas par nostalgie, mais c'est un manque de valeur comprise par les gens. Et c'est pour ça que je trouve que n'importe quel statut, c'est pas simplement une mode d'escalade, parce que ça veut dire, bon, voilà, c'est pas un grand magasin de jouets, quoi.
Construire un monde commun.
Ouais,
pas par le statut du monde commun, comme un tout, comme un fixe, il faut bien construire un monde commun.
Et dans le cas culturel,
il faut le reconstruire.
Oui.
En permanence, il y a des bonnes personnes qui arrivent, il faut bien les intégrer, il faut bien qu'on le construise. Donc,
oui.
Il est devant nous, il n'est pas derrière nous. Ben, moi, c'est plus optimiste, je crois que moi.
Rénin.
Peut-être moi.
Je
voudrais d'abord faire une remarque que peut-être je suis en train de comprendre parce que peut-être si d'une certaine manière distinguer une recherche aussi des conditions urbaines en Allemagne par rapport à ce qui se passe ici au Brésil, parce qu'en Allemagne, c'est par rapport à Paola, on parle maintenant vraiment qu'on gagne beaucoup d'espace public. L'espace public est une variété comme ça jamais vu. Même les personnes très très critiques nous disent ça parce que les villes sont en train de shrinking. Il y a des nouveaux activités qui, aussi politiques. Du coup, les dirigeants travaillent sur le nombre des activités politiques dans les villes conservateurs à Munich depuis les années 70. Chaque année, c'est 100 fois plus qu'avant. Donc il y a vraiment une variété et souvent, on se sent focalisé sur les shopping centers, mais qui sont peut-être pas les endroits les plus importants. Mais peut-être qu'il faut vraiment aussi avoir une approche plus contextualisée. Peut-être ce que j'ai présenté, ça n'a pas du tout de sens ici, parce qu'il y a des autres problèmes. Ça, je peux pas le dire. Ce que je sais sur le développement urbain, ou sur les villes fragmentées, je dirais pas, ça ne correspond pas à la réalité que je vis tous les jours et à l'observation que je fais. Peut-être que c'est quelque chose que j'ai appris dans la discussion, peut-être que j'ai mal répondu parce que j'avais un autre contexte, une autre idée de l'urbain, de ce que je parlais. Donc il faut relativiser tout ça. Et par rapport au conflit, pour moi, ce que j'ai présenté, c'est très intéressant que je réfléchisse sur ça. Et le conflit, il est, dans mes pensées, absent pour l'instant. Parce que je crois que parfois cette intimité publique, c'est un phénomène émergent. Ce n'est pas quelque chose de prévu, c'est prévu par personne, ça se passe dans certains moments. Et peut-être les personnes qui participent sont très contentes que ça se passe dans ce moment, mais ce n'est pas prévisible. Dans l'espace public plus ouvert, parce que peut-être il y a un certain rythme, une certaine régularité, mais c'est décrit nulle part. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est plus. Cette intimité homosexuelle, donc on sait tout, à 17h jusqu'à 20h, ça n'existe pas dans ce style-là. Donc je crois, si on pense à un phénomène émergent, ça fait un peu, ça explique un petit peu la question du conflit, parce que c'est pas très visible. Mais moi je vois quand même très très bien les notions du conflit, parce que je crois là, comme je l'ai présenté, si on regarde l'espace public classique, il y a quand même des conditions que ça se passe dans le cas du quartier homosexuel à Manchester, ce sont quand même l'installation, c'est la rénovation urbaine d'abord, et après c'est la question quelle fonction est-ce qu'on va installer dans les publics, dans les locaux à louer. Ici ce sont des installations, je ne sais pas, qui ne correspondent pas aux besoins de certaines personnes. Ça crée peut-être ça crée jamais, si c'est très pluraliste, ça crée jamais un lieu d'intimité publique, parce que justement ça attire beaucoup de personnes très très différentes et ça reste un lieu travailler sur les fonctions et comment sont attribuées les fonctions, comment se passent les rénovations, qui peut s'installer, qui peut se réaliser et qui est peut-être exclu de certaines fonctions.